Pesquisador do Departamento de Economia e Estatística, Guilherme Xavier Sobrinho. Foi divulgado o boletim do trabalho elaborado pelo Departamento de Economia e Estatística. Que avaliação tu fazes dos dados do emprego formal de trabalho no Rio Grande do Sul?
Os dados do emprego formal têm mostrado crescimento. A série que a gente utiliza é do Ministério do Trabalho, do novo CAGED, ela começa no ano de 2020, em janeiro. Então é um ano absolutamente atípico, porque é o ano da eclosão da pandemia. Mas a gente olhar a evolução desde aquele ano primeiro, que foi 2020, de muitas perdas de emprego, sobretudo no segundo trimestre daquele ano, houve a partir dali uma recuperação. A gente não tem a série histórica para olhar como é que estava antes, mas houve um crescimento de recuperação daquela perda excepcional. Desde ali a série tem mostrado resultados de variações positivas, sempre olhando 12 meses antes, né? Cada mês comparado com 12 meses antes tem sido positivo para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, toda a série. Só que esse crescimento está em gradativa desaceleração. A gente fez um gráfico, está no boletim, mostrando que esses percentuais tendencialmente vão sendo menos intensos. O que tem um lado natural, a partir do momento que a primeira recuperação elevou os percentuais artificialmente, mas nós já estamos em 2023 e essa tendência segue. Então, isso é uma coisa para ter de olho, mas de qualquer maneira o emprego está se expandindo. Nos últimos 12 meses que terminaram em julho, a gente sempre trabalha com 12 meses para evitar o elemento sazonal, né? Para comparar dois estados, ou o estado e o país, que tem atividades econômicas diferentes e que tem ciclos ao longo do ano de demissões e admissões que são diferentes. Então, sempre olhar o mês com o mesmo mês do ano anterior é a forma mais rigorosa. Nesses 12 meses que terminaram em julho, que é o último dado que a gente tem, o Brasil teve um crescimento do emprego de 3,7% e o Rio Grande do Sul de 2,5%. Tem sido uma tendência o crescimento do Rio Grande do Sul ficar inferior ao do Brasil nesses últimos dados da série, né? E nesse caso, a gente pegando os últimos 12 meses, os 12 meses imediatamente anteriores e os 3 anos acumulados de julho de 20, que é quando inicia a série, até julho último, o Rio Grande do Sul está em último lugar entre as 27 unidades da federação em crescimento populacional. Isso tem diversos fatores, a gente sabe o peso que tiveram as estiagens, a gente sabe também que a pressão populacional do Rio Grande do Sul é bastante inferior à de outros estados. Para ter uma ideia, do censo de 2010 para o de 2022, a população do Rio Grande do Sul cresceu 1,7%, enquanto a de Santa Catarina cresceu 21%. Então, são diferenças de pressão por empregos, né? E, nesse caso, o Rio Grande do Sul está tendo um crescimento que é inferior, mas é um crescimento que se mantém. No caso, setorialmente, aqui nesses 12 meses, o emprego do Rio Grande do Sul, que foi que gerou um número de 67,2 mil empregos novos, né? Ele teve uma concentração nos serviços. E os serviços responderam por 70% desse saldo. Só a construção teve uma variação negativa pequena. Mas nesses 12 meses do Rio Grande do Sul, o que se destaca também é um resultado muito pálido da indústria, cuja variação foi só de 0,5%. Dos vários setores, 24 em que a indústria é subdividida, 10 tiveram retração. Então, especialmente, foi um peso especial do setor coreiro calçadista nesse resultado. Então, é importante estar de olho no que está deixando a indústria com menos dinâmica, dinamismo para geração de empregos, tá?
Pesquisador do Departamento de Economia e Estatística, Guilherme Xavier Sobrinho. Uma preocupação nas tuas informações é o desempenho da indústria, que geralmente tem empregos melhores, que não está tendo resultados positivos no estado.
Exatamente, nesses últimos 12 meses, 10 setores com retração, alguns casos retrações pequenas, mas 10 de 24 estão ou estagnadas ou perdendo, né? Estagnado ali, mas no campo negativo. Então, isso realmente é um elemento para se ter preocupação. Mas sabe-se que as conjunturas são assim, quer dizer, pode haver dinamização. E esse fator específico do setor de couro e calçados, que foi o que gerou o maior saldo negativo, eu não tive condições de avaliar exatamente o que está acontecendo nesse período, nesse setor. de fato, quando tu olha em 36 meses, que te dá um arco de tempo maior, é interessante, porque essas variações entre os setores, elas oscilam de um ano para outro. Os serviços foi o pior no período da pandemia mais aguda. Por quê? Óbvio, porque é o setor mais dependente da presença do consumidor, do cliente, diante do prestador de serviço, do ofertante. Então, o isolamento social teve um impacto brutal sobre os serviços.
A tendência é os serviços continuarem crescendo?
Olha, eu acredito que eles liderarem agora, eu não posso prever, né, mas eu acho que eles devem recuperar pelo menos uma participação nos saldos de emprego próxima, uma participação próxima à que eles têm na estrutura do emprego, porque é o maior setor empregador, setor com mais de 40% de participação no total de emprego formal. E ele teve, no primeiro ano, o pior resultado, as maiores perdas. E aí, quando tu olha nos 3 anos, existe um equilíbrio, as variações setoriais são mais próximas, porque essa compensação intertemporal de quem perdeu mais no primeiro ano, depois se recupera mais e fica na liderança. Quando tu olha no arco dos julho de 2020 a julho de 2023, a diferença do que acumulou de crescimento cada um dos setores é bem menor. Então, nesses 3 anos, a indústria ainda é a mais bem colocada, porque o resultado do primeiro ano em que ela foi a melhor, de 2020 a 2021, sempre tratando de julho, ainda faz com que matematicamente, no acumulado de 3 anos, a indústria tenha o melhor desempenho. E os serviços, que teve o pior resultado, passa hoje, por exemplo, agora ele liderou nos últimos 12 meses, mas ele ainda assim não tem a liderança no conjunto do período, compreende? Isso é interessante. E isso aconteceu também com as regiões. As regiões têm um resultado bastante diferentes, as regiões do estado, né? As 9 regiões funcionais. A cada ano, as lideranças se alternam. Quando tu pegas os 3 anos, a diferença de variação das 9 é bem menor. Mas vamos falar dos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, o pior resultado aqui, o menos positivo, todas tiveram resultado de crescimento do emprego, isso precisa ser dito. Mas o que menos cresceu foi o emprego da Serra, a região funcional 3. E não por acaso é a região mais industrializada, é aquela em que a indústria tem o maior peso na estrutura ocupacional. Então, quando um setor como a indústria vai mal, uma região tão industrializada como a Serra se ressente, né, no conjunto do seu mercado. E os setores estão vinculados aos serviços, vinculados às cadeias industriais, são muito importantes também, e assim por diante. Então, nesse caso, a Serra ficou com a última colocação. E o Sul, a região de Pelotas, Rio Grande, teve o melhor resultado, com 4,7% de emprego. Lembrando que o Rio Grande do Sul, no seu conjunto, foi 2,5%. Então, é quase o dobro de variação. Só que a região Sul tem tido resultados bem ruins ou bem bons, alternadamente, muito em função do peso que tem tido lá, que é uma região demograficamente menor, o resultado da indústria de embarcações, fabricação de embarcações, especialmente em São José do Norte, que é um setor que está vinculado àquele projeto do Polo Naval, que teve uma expansão muito grande, depois o Polo Naval meio que, né, dançou a ideia, houve um impasse institucional, econômico para aquele projeto, e houve uma grande retração. E agora está de novo numa fase de expansão. Então a gente vê esse setor ter variações brutais, assim, de mais de, assim, de crescimentos de 200%, ou quase, de um ano para o outro, depois cai 80%. E agora nesse tobogã de emoções da fabricação de embarcações, nós estamos num momento positivo e ele chega a ter um impacto importante no conjunto da região funcional 5 Sul. Então a região funcional 5 é a que ocupou a primeira posição. Outra região que é interessante, que vinha liderando sempre, que agora está numa posição intermediária mais baixa, é a região funcional 4, o litoral. O litoral teve uma atração populacional muito grande, e com isso uma dinamização de diversas atividades, e agora parece que está atingindo esse teto, e então está voltando a ter desempenhos do emprego próximos aos da média, um pouco inferiores, mas por, ainda nos, no acumulado de 36 meses, quando tu olha o conjunto, de julho de 20 até agora, ela ainda é a primeira colocada. Que aqueles resultados lá do início, que a pandemia deve ter influenciado muito a atração populacional para o litoral, pessoas que têm uma segunda residência lá para lazer e que se transferiram, passaram a fazer compras e utilizar serviços e comprar produtos, né, num outro espaço, num outro território. Esse território ganhou muito dinamismo, né, do ponto de vista do emprego. Talvez esse movimento principal tenha chegado a um equilíbrio, a um ponto de não estar recuando. O que teve um desempenho menos bom nesse período de 12 meses foi a construção lá, que estava com bastante participação nesse impulso, né? Mas também tu vai tendo momentos em que algumas atividades encontram o seu teto, provisoriamente, pelo menos.
Este foi o pesquisador do Departamento de Economia e Estatística, Guilherme Xavier Sobrinho. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.